sob a discussão em comissão dos projetos de resolução, a suspensão do programa Revive. Senhores deputados, vamos passar à segunda parte da nossa reunião. Vamos à apreciação e votação da ata com 94. Estamos em condições de votar. Quem se vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Presidente da ERSE sob a cobrança pela EDP Comercial, a Galp e a Golden Energy e a Lisboa Gás aos clientes de gás natural da taxa de ocupação de subsolo. Sr. Deputado António Costa e Silva, quer apresentar o requerimento que um dia há de ser relatório.
Sr. Presidente, não há muito a dizer, aliás, nós já tínhamos feito esta apresentação até em plenária, portanto, tem a ver com a questão da taxa de ocupação de solo e os valores bastante significativos que estas entidades estão a cobrar aos consumidores. Portanto, a questão é essa.
Senhor, então consideramos que a taxa de ocupação de tempo seja bastante inferior à taxa de ocupação de solo. Algum grupo parlamentar não tem nenhuma observação a fazer? Podemos votar o requerimento. Quem se abstém, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Ponto 3, teremos, como é público e notório, adiaremos até à presença do Sr. Deputado André Silva do PAN. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. É uma reformação da Comissão de 2016-767. O deputado relator, o deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra para apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como a mim ser relator deste apresentar este parecer e este relatório muito integrado na transposição que nós estamos a fazer de todas as matérias que têm a ver com o chamado pacote da energia, e por isso mesmo já apresentei aqui, se não me falhar a memória, quatro relatórios sobre temas que são conexos com este. Desta vez é uma matéria específica sobre as energias renováveis, as energias de fontes renováveis. E o que está na base da reformulação desta diretiva de energia renovável é o facto de se ter percebido que na previsão que existia de até 2030, e este objeto era um objeto vinculativo por parte da Comissão, pelo menos 27% da energia produzida nos Estados-membros ser de fontes renováveis não vai ser alcançado. A previsão neste momento é que apenas 24,3% sejam atingidas. E por isso mesmo, do ponto de vista da Comissão, há um conjunto de matérias que se entendeu que era preciso alocar, nomeadamente recursos financeiros. Esta proposta, só para nós termos uma noção, tem uma estimativa de financiamento de cerca de 254 mil milhões de euros para conseguir alcançar essa previsão de 27% de energias de fontes renováveis até 2030, e isso obrigará à revisão de um conjunto de matérias, nomeadamente o chamado Plano Juncker, o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos. Ainda que há depois um conjunto de matérias, eu aqui no segundo ponto tentei elencar os aspectos mais relevantes nesta mesma diretiva e, portanto, por isso mesmo não iria repetir aqui toda esta matéria, mas são coisas tão diversas como desde a biomassa, sabemos como é que podemos fazer as reduções com efeitos de gases, as reduções das emissões de gases com efeito estufa, são matérias como essas, são matérias que nós também já acabámos aqui por debater noutros assuntos e também noutras diretivas. Eu chamava só a atenção de um aspecto que me parece relevante, que é a aplicação a transposição desta matéria para o nosso Plano Nacional de Ação e de Eficiência Energética e também para o Plano Nacional de Ação das Energias Renováveis 2020, num caso, e depois também todas as disposições que têm a ver até 2030, porque isto sim tem uma aplicação nacional. Do ponto de vista da base jurídica, a base jurídica é o artigo 194 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, tal como nos outros relatórios, e do ponto de vista do princípio da subsidiariedade, aliás, o que nós aqui devemos fazer é exatamente olhar para esse princípio, essa é a nossa tarefa mais relevante. Eu entendo que não há nenhuma violação do princípio da subsidiariedade, exatamente porque o objetivo que nós queremos atingir é um objetivo que tem de ser atingido através de uma ação da União. Se o objetivo que nós temos é uma determinada meta, um determinado target a nível europeu, como é óbvio, nenhum país por si só, nenhum Estado-membro por si só conseguirá atingir este objetivo, e isso certamente que implica uma ação da própria União enquanto União. E por isso mesmo, nas conclusões, entendo isso e recomendo que seja enviado à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos e para o acompanhamento que a CAI entenda fazer também sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para cumprimentar o deputado Pedro Mota Soares pelo relatório dizer que é um relatório que vem no contexto também de outros trabalhos que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem apresentado nesta Comissão a nível de diretivas de europeias a nível de energia e dizer que uma nota prévia, Portugal está bem à frente até destas metas que são aqui colocadas para a energia renovável. É um facto para o país, mas também não deixa de ser verdade algumas das preocupações e que também estão no contexto da política energética nacional, que as energias renováveis não acrescentem um elevado custo para os consumidores, facto que também é colocado no relatório do deputado Pedro Mota Soares e que é de sublinhar e também está no contexto da política energética que julgo consensual a nível da Assembleia da República. Acompanhamos este relatório, um relatório sobre um tema importante como é as energias renováveis e a sustentabilidade, e cumprimentamos novamente o deputado Pedro Mota Soares pelo trabalho, dizendo que nesta matéria em particular Portugal está bem à frente daquelas que são os objetivos europeus.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu vou dizer a seguir parece ironia, mas não é. Irónica é a situação, não é a análise. O relatório do deputado Pedro Mota Soares é tão rigoroso, tão bem elaborado e tão bem estruturado que torna mais claras as razões que levam ao voto contra do PCP. Ou seja, já noutras votações sobre relatórios do mesmo pacote de energia, o PCP tem sublinhado esta questão. A nossa razão de votar contra estes relatórios não é, digamos, o rigor, a abordagem que está colocada, mas sim a estruturação do ponto de vista estratégico em termos políticos que está subjacente a estas próprias iniciativas. E, portanto, quando nós temos em conta o conteúdo que está aqui a ser referido e colocado no relatório, não podemos deixar de manifestar a nossa discordância, até a nossa preocupação, relativamente a matérias que são tão criticamente decisivas para o desenvolvimento e a soberania de um país, como são estas questões energéticas, e, portanto, colocar de uma forma muito clara, como ficou de forma muito clara, muito, muito rigorosa e muito textual, até o sentido do que está colocado no diploma e no processo, com esta proposta de diretiva, a nossa discordância está aí, e era isso que eu queria sublinhar. Neste caso, cumprimentando o deputado relator e salientando aqui esta separação de águas. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, felicitar o relator pelo relatório, portanto, que está excelente. Também a forma como o apresentou foi muito claro. E dar nota que esta é uma matéria que o PSD acompanha integralmente. Estamos a falar de um tema central da discussão europeia que tem a ver com a Estratégia Europa 2020 e que Portugal está e deve continuar a estar muito empenhado no cumprimento de um conjunto de objetivos que são, na minha perspectiva, objetivos civilizacionais. A questão da energia é uma matéria importantíssima, aliás foi um dos temas discutidos na semana passada em Malta, um tema muito importante. E também dar nota que aquilo que tem a ver com as questões das energias renováveis, portanto é uma das áreas que é interessantíssima e importantíssima para Portugal, e também tudo aquilo que são os investimentos e as metas propostas, portanto penso que Portugal tem trabalhos e cartas dadas sobre esta matéria que parecem, portanto, que devem continuar a ser desenvolvidas. Portanto, apoio integral à iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria felicitar o relator pela qualidade do relatório produzido. No entanto, há aqui um detalhe que eu creio que se ponha à consideração, sobretudo o Sr. Relator, para saber se vale a pena integrá-lo ou não. A observação do deputado Costa do Partido Socialista é absolutamente pertinente nesta matéria, porque É verdade que, do ponto de vista da cota de produção de energias renováveis, Portugal está já a cumprir largamente o objetivo que está estabelecido para 2030 ao nível da União Europeia, e se calhar faria sentido introduzir essa notação para se, por um lado, digamos, confrontar, ou melhor, permitir uma evidência que, do ponto de vista da União Europeia, é provavelmente uma questão relevante para o país em termos de política energética, e, por outro lado, porque eu creio que, do ponto de vista das implicações legislativas que a diretiva vai ter ao nível de Portugal, para além daquelas que decorrem de uma série de atualizações que estão aqui feitas no âmbito da diretiva, creio que, do ponto de vista estratégico, o que é mais relevante para o país é as interligações não funcionarem em condições para a criação dessa rede de transeuropeia de energia. E, portanto, eu creio que, do ponto de vista estratégico, valia a pena referir a importância que as ligações internacionais têm no funcionamento do grande mercado energético, e, sobretudo, na importância que essas ligações têm, ou que essas interligações têm, quando estamos a falar de energias renováveis, sabendo-se que os problemas de armazenamento de energia, quando ela é produzida por fontes renováveis, é um problema que não está ainda completamente resolvido, e, portanto, nesse contexto, um país que produz com uma cota bastante relevante energia a partir de fontes renováveis, se as interligações não funcionarem, fica, digamos, confrontado com o risco de perder uma boa parte dessa energia produzida. E, portanto, talvez, se me permite, se o Sr. Deputado acha que isto será relevante, talvez nas implicações, no ponto das implicações para Portugal e no ponto das conclusões, a introdução destas duas questões, talvez, é uma sugestão que nós deixamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Só um detalhe sobre a legibilidade do documento, para que seja mais compreensível. Há aqui uma referência relativamente à questão da biomassa florestal, que é o requisito sobre LULUCF. E para que as pessoas não tenham que ir ao Google como eu fui, possa haver aqui um asterisco qualquer a dizer utilização da terra, do uso florestal e alteração dos usos, uma coisa qualquer que remeta para a definição, que às vezes o Google pode não estar assim à mão. Muito obrigado.
Sim, senhor. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, para acolher ou não...
Antes de mais acolher esta de termos um glossário, temos aqui um conjunto de terminologias para sabermos o que é que estamos a falar. Antes de mais, como é óbvio, agradecer imenso todas as intervenções e os elogios que foram feitos ao agrupamento do CDS para a apresentação do relatório. Muito obrigado por isso mesmo. E só dar aqui três notas que me parecem relevantes. Primeira nota. Eu encaro muitos destes, ou melhor, eu encaro todos estes relatórios um bocadinho numa lógica de pacote das próprias diretivas sobre a energia. Eu não repeti aqui o que tenho falado muito no passado sobre as interconexões. Aliás, penso que é o primeiro relatório onde não falo especificamente dessa matéria, exatamente porque já o fizemos no passado em matérias que vão desde a supervisão, e isso tem de facto a ver também com as próprias interconexões energéticas. Um que apresentei na matéria do gás natural, e na matéria do gás natural este tema é absolutamente crucial. Mais uma vez, não é para Portugal, é para a própria União Europeia. Nós continuamos com esta barreira, que é a barreira dos Pirineus, e isso tem uma enorme implicação para a própria Europa não depender única e exclusivamente das fontes energéticas que tem mais a leste, e o recente conflito na Ucrânia demonstrou a importância que a própria Europa tem de se poder ligar a sul, chamemos assim, nesta fronteira a sul, mas nós sabemos que continuamos com uma enorme dificuldade em poder ultrapassar os Pirineus, e por isso mesmo eu tenho falado muito sobre esta matéria no quadro ibérico e no quadro da interconexão, nomeadamente a França, mas também sabemos todos as restrições que estão a acontecer nessa matéria. E não o pus diretamente neste, porque não tem tanto a ver com as energias renováveis como tem com o conjunto de outras matérias, exatamente pelo argumento que o Sr. Deputado dizia há pouco, que tem a ver com o armazenamento das próprias energias renováveis. Nós, nesse sentido, sabemos que é mais difícil. Depois, eu também não falei muito do caso português, porque, mais uma vez, e isto aproveito também para responder um bocadinho ao deputado Bruno Dias, nós temos de olhar para esta matéria sempre numa lógica que é a lógica europeia. E o problema é que, do ponto de vista das metas europeias, do ponto de vista do contexto europeu, mesmo que um país ultrapasse a sua obrigação, entre aspas, a meta que tinha, se do ponto de vista europeu nós continuarmos abaixo da meta, de facto o que temos de fazer é conseguir, do ponto de vista da União, uma intervenção. Chamava-vos a atenção de um aspecto que também é bastante relevante. Esta matéria tem, acima de tudo, também tem a ver com o tema das interligações, mas o tema das interligações não se prende diretamente com esta matéria das renováveis, prende-se com um conjunto de outras matérias. E para nós, Portugal, o tema das interligações é absolutamente essencial e, acima de tudo, a grande mais-valia, entre aspas, para a própria União que isso representa é poder aceder quer ao gás natural, através do pipeline que nós temos que nós temos também a sul, quer com o potencial que temos de Sines e de poder ter um aproveitamento muito mais forte, mas não tão diretamente com os renováveis, que em Portugal tem uma dimensão que nós sabemos qual é que é. Gostava só de chamar a atenção do seguinte a todos os senhores e senhores deputados, que é o seguinte: Portugal está bem, compara bem quando nós olhamos para o global, mas eu chamava a vossa atenção que há três setores que são estratégicos deste ponto de vista, que é a produção de eletricidade, e nós aí comparamos francamente bem, mas depois também temos a matéria que tem a ver com o aquecimento e arrefecimento, muito na dimensão doméstica, chamemos-lhe assim, e aí Portugal já não compara tão bem, e também do ponto de vista do transporte, Portugal já não compara tão bem. Quando nós olhamos para o global, acima de tudo por causa da eletricidade, comparamos, nos outros dois já não comparamos tão bem. Portanto, se incluíssemos aqui alguma matéria, também tínhamos de incluir a totalidade desta matéria. Eu entendi por isso mesmo, portanto, fazer uma coisa que fosse um bocadinho mais nesta perspectiva que nós somos chamados, que é muito a perspectiva do princípio da subsidiariedade. E, de facto, e percebendo até aqui o voto coerente do Sr. Deputado Bruno Dias, porque tem, de facto, votado contra estas matérias e todas as matérias que têm muito a ver também com esta base da subsidiariedade, mas, de facto, ou nós a única coisa que nós temos de fazer é olhar do ponto de vista da resolução da questão e perceber como é que esta questão é melhor resolvida. É possível resolver esta questão através de cada um dos Estados-membros? De facto, não é. E nós percebemos isso bem nessa mesma dimensão. A única forma que nós temos de encarar esta questão é no plano da União. E eu acho que é exatamente por isso que, do ponto de vista do princípio da subsidiariedade, olhando aqui um bocadinho para a subsidiariedade como uma escada que nós estamos a subir, só devemos subir o degrau superior, só devemos passar para o patamar superior, quando a intervenção de cada um dos Estados-membros, o somatório das intervenções, não tem essa eficácia. E exatamente por isso que eu entendo que se implica aqui o princípio da subsidiariedade. E por isso mesmo mantenho o relatório com esta inclusão que me parece muito interessante, de termos aqui um pequeno glossário até destes termos todos, que tornem um bocadinho mais perceptível para as várias pessoas que queiram ler este relatório, torná-lo um bocadinho mais perceptível e mais fácil de ler.
Senhor, então votaremos o relatório praticamente como é que ele está, sendo certo no Lulu CF. Haverá uma explicação sobre a matéria. No restante, sendo um relatório complementar a todos os outros no pacote energético que continua em aberto, portanto, haverão mais adições. Queria também cumprimentar o Sr. Deputado Relator e vamos então votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com o voto contra. Quem vota a favor, fica claro. Aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português. Se permitirem, podíamos juntar o ponto 5 e o ponto 6, que são apreciações das informações sobre discussões dos projetos de resoluções feitas em comissão. Se não houver nenhuma observação da parte de um grupo parlamentar, portanto, fazemos a apreciação, está feita. Temos o ponto 7, a nomeação do deputado autor de parecer relativo ao projeto de lei 495, também não dispensem-me de ler todo o enunciado. O relator cabe ao CDS-PP e, dada a qualidade dos pareceres, seria uma injustiça não atribuir o parecer ao deputado Pedro Mota Soares.
Eu tive
não está entregue. Outros assuntos? Outros assuntos, queria chamar a atenção... Exatamente. Outros assuntos, queria chamar a atenção, até aproveitando o facto, temos aqui os coordenadores. Eu próprio tenho tentado fazer esta questão em várias comissões, mas não temos tido tempo, que é perguntar o ponto da situação do grupo da publicidade dos produtos alimentares, criado em 16 de março, que tinha a apreciação na especialidade do projeto de lei 118 do PAN, 120 do PS, 123 do PEV. O coordenador é o deputado Carlos Silva, e eu tenho informação que o grupo, se não morreu, está moribundo. O problema... E porquê é que eu faço esta pergunta e os seus corredores têm que me ajudar a resolver isto? Porquê? Porque, entretanto, baixou para a apreciação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do PSD, que tem a ver com a apreciação do prazo de 45 dias por cima, e também um do CDS sobre o relativo aos direitos dos consumidores em matéria que toca... E eu digo, se nós remetemos esta discussão para o tal grupo que já está... São diferentes, por isso é que eu estou a dizer... É, exatamente. É exatamente essa. Primeiro saber se esse grupo, porque podemos criar um grupo de trabalho, porventura com uma nova configuração, com nova energia, para tratar. Mas digam-me.
Eu não me escondi.